Boa noite. Deus é bom. Aquilo que a gente tem que sempre guardar no nosso coração é que a vida continua, que não estamos aqui por acaso, que existe o melhor por vir, que aqui tudo é passageiro, mas é uma grande construção. É uma construção interna, dentro do nosso espírito. Eu quero começar nessa noite lendo um versículo, está lá em Amós 3:3, que é um versículo maravilhoso, que mostra a importância do nosso casamento com Cristo, da nossa unidade no Espírito, de que não estamos sozinhos, que existe uma segurança poderosa, uma segurança maravilhosa para nós. Quando entendemos Amós 3:3, nunca devemos tirar um versículo do contexto. Mas esse versículo é muito fácil de você entender. Amós foi um profeta, considerado um dos profetas menores, mas foi um profeta. Às vezes ficamos pensando que os nossos irmãos do Antigo Testamento não tiveram o privilégio de serem chamados filhos de Deus como nós. Nós temos alguém habitando dentro de nós, chamado Espírito Santo. Isso é poderoso demais. Enquanto eles acham, vamos orar então? Vamos orar. Glória ao Senhor. Eu não sei o que você está precisando, mas Deus sabe. Aquilo que eu mais amo em Deus é que os olhos dele sempre estão sobre nós, sempre. Deus sabe exatamente o que você está precisando. E ele ama fazer milagres, ele opera poderosamente nessa área. Então vamos adorar a ele. Ele sabe exatamente o que você está precisando. Ele é o consolo para você e para mim. Oh, Pai, obrigada por essa noite gloriosa. Noite maravilhosa. Noite de avivamento no nosso coração. Muito obrigada porque não temos medo. O teu amor é real, o teu amor é perfeito, o teu amor é fiel. O teu amor é tudo o que precisamos. E nessa noite, Pai, é do teu favor, é só do teu favor. É a tua misericórdia, a tua graça, é a tua benevolência. É o Senhor conosco nessa noite. Por isso é noite de glória, é noite de poder, é noite de avivamento, é noite de mudança. É noite de nascermos de novo. Obrigada por esta noite maravilhosa. Não temos medo. Não temos medo, Pai. O Senhor é fiel. O Senhor é verdadeiro. O Senhor é justo. O Senhor vai de encontro às nossas necessidades. E o Senhor sabe exatamente o que estamos precisando. E confiamos em Ti, no Teu amor fiel, no Teu amor leal. Obrigada pelas curas que se manifestam agora. Eu creio que neste exato momento, curas estão acontecendo. A dor está caindo, está indo embora. Eu digo agora, dor, vai embora. Eu digo agora, toda dor, não importa onde seja, nas emoções ou no físico, você vai embora pela presença poderosa do Senhor conosco nessa noite. Muito obrigada, Pai, pela Tua prosperidade. Tu és o Senhor que nos prospera. Obrigada, Pai, porque em tempos difíceis prosperamos. Prosperamos pela Tua presença conosco, Pai. Amém. Oh, aleluia. Amós 3:3. Aqui ele fala, andarão dois juntos se não houver entre eles um acordo? Como que duas pessoas podem andar juntas, unidas em unidade, se não houver um acordo entre elas? Como que o Espírito de Deus pode conduzir você e a mim, se nós não estivermos nele, não tivermos em nós o novo nascimento? É impossível. Pega comigo, 2 Coríntios 6. Como que alguém pode ouvir a Deus e se entrelaçar com Ele, 2 Coríntios 6, versículo 14. Se não tivermos a mesma natureza, se não pensarmos como Ele pensa, se você não pensar como Deus pensa. É impossível você caminhar com Ele, porque naturalmente você vai discordar. O homem natural não entende aquilo que Deus diz. Para ele é loucura. Como que eu posso concordar com meu Pai Celestial se dentro de mim não tiver o mesmo Espírito que está nele? Eu não vou entender quando Ele fala comigo. Não é porque ele não queira falar comigo, porque eu não vou ter em mim a condição para ouvi-lo. É por isso que todo homem nascido nessa terra precisa nascer de novo. É por isso que não adianta eu ser boazinha. Eu preciso ter a nova natureza do meu Pai. Eu gosto quando o pastor Dave usa uma história que ele inventou, da pirainha e do peixe dourado. É uma história maravilhosa, é muito fácil para você entender. Então ele conta que um dia a mãe peixe dourado resolveu adotar uma pirainha, um bebê piranha. E ela tentava, e ele começou a crescer junto com os irmãozinhos, só que ele era diferente. Quando ele via os amiguinhos vinham perto dele, ele queria bater, ele queria comer, ele queria morder os amiguinhos. E a mamãe, peixe dourado, repreendia e falava, você não pode fazer isso. Como que você pode querer morder os teus amiguinhos? Como que você pode querer machucar teus amiguinhos? E ele falava, mas eu não quero, mamãe, eu não quero, mas tem alguma coisa dentro de mim que me faz agir assim. E por mais que a mamãe, peixe dourado, tentava discipliná-lo, ela não conseguia, porque havia uma natureza diferente nele. Até que um dia, a mamãe piranha veio buscar o filhinho dela. E quando ele encontrou com a mamãe piranha, ele entendeu exatamente o que ela queria que ele fizesse. Quando ela disse para ele, vamos atrás de um alimento para nós. Quando eles viram aquele animal dentro do rio, havia dentro dele um desejo ardente de ir e morder aquele animal. Era o alimento dele. Havia dentro dele uma natureza que o ensinava a fazer assim. Existe dentro de nós, de toda aquela pessoa, todo homem nascido nesse planeta, ele nasce pecador. Ninguém tem que ensiná-lo a pecar. A natureza dele o ensina a pecar. É fácil você entender. Se você se lembrar dos teus filhos pequenos, você vai descobrir, se você olhar uma criança com 2 aninhos, 3 aninhos, ela está mentindo. E você pensa, meu Deus, quem ensinou ela a mentir? Da onde ela aprendeu isso? Da natureza dela. Quem ensinou ela a dissimular? A natureza dela. Quem ensina o pássaro a voar? A natureza do pássaro. Não existe escola para pássaros. Por isso que o homem precisa da nova natureza de Deus dentro dele. Nascer de novo. E a nossa nova natureza nos ensina quando fazemos coisas erradas. Dentro de nós existe aquela consciência que diz para você, é errado. Você está pensando errado. Não faça assim. Antes de eu nascer de novo, eu não tinha essa consciência. Mas depois que eu nasci de novo, eu sabia exatamente quando eu pensava alguma coisa que aquilo era errado, que não era mais como antes. Assim também é com você e comigo. É por isso que lá em Amós está dizendo, como que pode andar 2 pessoas juntas se elas não estiverem de acordo? Como que você pode andar junto com alguém que não pensa como você pensa? Como que você pode ser íntimo de uma pessoa? É que nem numa família, como que você casa com uma pessoa que não pensa nada como você pensa? É impossível. Por isso que tem que haver um acordo. Aí está a nossa força, a unidade no Espírito. Vamos pegar então 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Aquilo que eu amo saber é que nós estamos indo rumo a um grande avivamento. Você está percebendo que os dias não são mais como antes. Se você olhar para o ano passado, dezembro de 2019, você jamais imaginou em dezembro de 2019, que em maio de 2020 você estaria enfrentando uma pandemia sobre todas as nações. Você jamais imaginou que alguém fosse chegar para você e fosse dizer para você: não saia de casa. Você não pode sair de casa. Você não pode visitar os teus amigos como antes. Você não pode pegar o seu carro e ir aonde você quer agora. Porque tem muitos lugares que você é impedido de entrar naquela cidade. Pessoas fazem barreiras para você não entrar. E quando alguém pensa em um feriado, você logo pensa: na minha cidade, não. Não venha para a minha cidade, fique onde você está. E antes você queria que a tua parentela viesse na sua casa. Quando você imaginou que isso pudesse te acontecer? É por isso que nós precisamos, mais do que nunca, passarmos tempo com aquele que conhece todas as coisas. Que nesses dias onde você está sendo obrigado a ficar mais tempo na sua casa, que você aproveite esse tempo para você ler este livro chamado Bíblia. Para que você comece a repensar os teus valores. Porque hoje, mesmo que você tenha muito dinheiro ou muito recurso, tem muitas coisas que o dinheiro não pode fazer para você. E você já percebeu isso. Você já descobriu que o governo não tem todas as respostas para você. Mas existe alguém que tem todas as respostas, está dentro de você. Existe tanto poder dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, que tudo o que nós precisamos é aprender que esse poder esteja se manifestando para o nosso próprio benefício, para a nossa cura, como também um canal para abençoar outras pessoas. E só tem uma maneira: precisamos passar tempo orando no Espírito Santo. A oração em línguas é a chave poderosa que te dá acesso ao mundo espiritual. A oração em línguas é o passo que faz você entrar dentro do mundo espiritual. E você arranca o que está no coração de Deus para você. A sua nova natureza te dá essa condição. É por isso que hoje pode parecer um dia ruim para todas as nações. Mas não para você, povo de Deus. Não para mim. Nessa noite eu quero te encorajar a buscar ter intimidade com aquele que tem todas as respostas e que mora dentro de você, no teu espírito. Não tenha medo. Não tenha medo. Nada vai te faltar. Nada vai faltar a você. Nada. O Senhor, Ele é poderoso. E o recurso não vai faltar na sua vida. Mas existe um segredo que Jesus contou para você e para mim. Quando ele veio e começou a pregar nessa terra, ele falou algo fundamental. Se você quer vencer todos os obstáculos que o diabo possa colocar diante de você, existe um segredo, um versículo único que ele falou, quando ele falava lá em Mateus 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o resto vos serão acrescentados. Então, o que que você busca em primeiro lugar? O reino, coração de Deus para você. Porque tudo nesta vida está passando. Tudo está ficando muito confuso lá fora. Como que você pode educar teus filhos segundo o pensamento de um governo natural? Porque você tem um governo espiritual. Nós não somos da terra. Estamos na terra, mas não somos daqui. Nós somos do céu. A sua pátria não é aqui. Você tem uma cidadania celestial. Existe poder em você. E nós temos que aprender que esse poder esteja saindo de nós, Deus usando a nossa vida para abençoar outras pessoas. E é tão simples, passe tempo com Ele. Todos os dias, pegue um pedaço do seu tempo, entregue para o Espírito Santo. A oração em línguas te tira de qualquer lugar de fraqueza. É impossível você passa tempo orando no Espírito Santo e as coisas não começarem a mudar dentro de você. É impossível. Eu quero te encorajar nessa noite a se entregar ao Espírito Santo. Andarão dois juntos, se não tiver um acordo entre eles. Esteja de acordo com o Espírito Santo. Deixa ele ministrar o teu coração. Paulo fala aqui em 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? É impossível. Você acende a luz em um quarto escuro e o quarto fica iluminado. As trevas vão embora. Se você tira a luz, vira trevas. Não existe comunhão. Não existe, não dá para a luz e as trevas caminharem juntos. É impossível. Mas aí que está. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Trevas, que trevas? Da ignorância, da falta de conhecimento de quem somos nele. Pensa. Você já pensou no céu? Como é o céu? Se você lê em Apocalipse, as ruas do céu são de ouro. As portas da cidade são de diamantes, pérolas enormes que você nunca imaginou. Você vai andar em ruas de ouro. Existe um mundo que ele construiu para você. Você não vai ficar para sempre no céu. O céu é só uma parada até você sair de lá, porque o céu vai deixar de existir como o inferno vai deixar de existir. Se você lê Apocalipse, Apocalipse é para você e para mim. A igreja está em Apocalipse. Eu falava esses dias com a En. A En é intérprete do pastor David, é muitas coisas que a gente grava aqui na igreja. E ela é ótima, eu gosto muito da En. E a gente gosta de conversar. Eu falei assim, En, já imaginou se nós estivermos aqui na grande tribulação? Não é melhor, hein, você se preparar espiritualmente para enfrentar a grande tribulação do que você achar que você vai ser arrebatado antes da grande tribulação e você ficar por aí olhando as coisas e achando, não vou ficar na grande tribulação. Você já leu sobre a grande tribulação? Que fala que na grande tribulação vai ser tanta coisa acontecendo, tantos abalos no céu, que muitos homens vão desmaiar de pensar o que vai acontecer. Mas isso não é para você. Jesus fala assim, quando você estiver vendo os rumores de guerra, erga tua cabeça e comece a exultar, porque a vinda do Senhor se aproxima, o dia do Senhor está chegando. Significa que você não tem que ter medo como o mundo. Mas para você não ter medo, você tem que crescer no seu homem interior. Você tem que amadurecer. É por isso que o Senhor quer que você cresça. Uma criança tem medo de tudo. Já percebeu? Coisa simples a criança tem medo. Porque é desconhecido tudo para ela. Um barulho maior, a criança se assusta. Mas não você que é adulto, que sabe que aquele barulho foi de alguma coisa que caiu ali. Você tem discernimento. Você não tem medo de atravessar uma rua totalmente movimentada. Porque você tem todos os sentidos em você e você sabe como atravessar. Você tem em você um discernimento, um amadurecimento para atravessar um lugar muito movimentado. Mas uma criança é perigoso atravessar uma rua muito movimentada, ela não tem habilidade. Você não pode pegar uma criança e dar uma chave de um carro para ela dirigir. Ela não tem maturidade, nem emocional, nem física para isso. Mas você que é adulto, você tem habilidades e você pode aprender. Eu quero dizer nessa noite que Deus deseja que você cresça. E o crescimento Ele te dá. Mas quando Ele te dá esse crescimento? Quando você passa tempo na escola do Espírito Santo, aprendendo, amadurecendo, exercitando as suas habilidades, colocando a sua carne em morte, não deixando a sua carne te puxar para muitos lugares. Lugares de fraqueza. Por exemplo, se você tem uma carne que é cheia de ciúmes, você tem que colocar os ciúmes em morte, porque o ciúme te atrapalha. Quantas pessoas perdem amizades maravilhosas porque são ciumentas demais? Quantas pessoas perdem casamentos por causa dos ciúmes? Ciúmes não dá para expulsar, porque é carne. Tem que colocar em morte. Então são coisas que você tem que começar a entender que é da sua carne. Como? Quantas pessoas são iradas demais? E quando elas olham, elas destruíram relacionamentos por causa da ira? E não dá para alguém chegar para você e falar, ora para mim, expulsa essa ira. Não dá para expulsar a sua carne. Você tem que colocá-la em morte. Então, vamos andar juntos em unidade com o Espírito Santo. Porque já nascemos de novo. Ele continua falando. Que harmonia entre Cristo e o maligno. Ou que união do crente com o incrédulo. É o versículo 15 de 2 Coríntios 6. Não dá para ser um crente junto com o incrédulo. Você está colocando fé. Que tudo que você fizer vai prosperar. Aí tem um incrédulo do teu lado e fala, dinheiro vai cair do céu. Sim, caiu do céu. Jesus veio do céu. Ele é a resposta para você e para mim. Eu amo a história de José no Egito. Para mim é uma história maravilhosa. José prosperava sendo um escravo. Aonde você colocasse José, ele prosperava. Por que ele prosperava? Porque Deus era com ele. Deus é com você. Deus é com você. Pensa sobre isso. Ele te amou primeiro. Que você tem fraquezas, ele já sabe. Esse não é o problema. Qual é o problema? É você não querer sair da fraqueza. Aí é um problema. É um grande problema. Não existe nada neste mundo que possa superar o que Deus já planejou para você. Uma das pessoas que eu também amo, que me ajuda muito quando vem muitos confrontos para você não continuar caminhando, é a história de Moisés. Moisés cresceu em um palácio. Ele foi adotado pela filha de Faraó do Egito. Ele tinha tudo. E a Bíblia diz que Moisés considerou tudo como nada, porque ele enxergava o invisível que esperava por ele. Ele não quis continuar sendo chamado filho da filha de Faraó, porque ele contemplava o invisível. Nessa noite eu oro que você contemple o invisível, para você não trocar aquilo que é temporário pelo eterno. O melhor está por vir ainda. Não desanima, continua orando, continua buscando, continua crendo, continua mortificando a sua carne, continua orando no Espírito. Continua, não para. Porque tudo isso, tudo que Jesus conquistou na cruz é para você e para mim, gratuitamente. Ele continua falando, versículo 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Ele fala, olha, continuem um caminho santo, fiquem firmes, vamos nos purificar. Como que eu me purifico? Todas as vezes que você lê a palavra é um espelho para você. Pensa, Deus tem algo para você. Deus tem um plano fantástico. Deus, Ele quer fazer o melhor na sua vida e na minha vida. Para isso, precisamos ouvir a instrução e obedecer. Não existe nada que seja demasiadamente impossível que o Senhor não possa fazer. Vamos para a primeira carta aos Coríntios. Vamos voltar um pouquinho. Capítulo 10, versículo 1. Vamos lembrar um pouco a história de Israel. Aprendemos muito, porque o Deus é o mesmo, Ele quer ensinar algo para você e para mim. Ele quer nos ensinar a descansarmos. Imagina quantas coisas Deus quer fazer por meio de você. Muitas coisas. Nós precisamos renovar a nossa maneira de pensar. E isso é gradativo, é um dia após o outro, um dia de cada vez. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Está falando aqui da saída do povo de Israel do Egito. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Eu estava lembrando agora do que o pastor Guelli estava falando nos ensinos que ele tem nos dado, falando sobre a saída do povo de Israel do Egito. Todos saíram ricos. Se você ler lá, Êxodo, todos eles saíram ricos, muito ricos, cheios de ouro, joias. Só que tinha um detalhe, eles carregavam o peso das joias, o peso do ouro, mas eles não podiam usá-lo em lugar nenhum no deserto. Eles comiam do maná, eles carregavam, não tinha nada para eles comprarem, não tinha loja para eles gastarem, nada. Eles carregavam um tesouro que era inútil, era só um peso para eles, porque eles comiam do maná que Deus enviava todos os dias. E detalhe, se eles fossem guardar o maná, apodrecia. E tinha um detalhe, se aquele que era preguiçoso demorasse para levantar, para pegar o maná, o sol saía e dissolvia o maná, ele ficava sem comer. Deus não gosta de preguiçosos. Deus não abençoa a preguiça. Deus quer que a gente seja forte e corajoso e confiar nele. Ele é o nosso provedor. Ele é o teu provedor. Se você começar a descobrir isso, que você buscando a Ele, o coração dEle em primeiro lugar, tudo vai sendo acrescentado para você. E é maravilhoso, é uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Eu tenho experiências gratificantes com o Senhor, desde que eu saí da minha casa e montei um ministério. Quando eu saí de casa, muitos, naquela época, ficamos 10 anos fazendo reuniões na minha casa. E para mim era muito confortável, eu gostava, eu não tinha preocupação com nada. E muitos não. Durante esses 10 anos, 4 pessoas vieram para mim e falaram para mim, Rita, vamos montar um lugar. Nós pagamos para você. Eu pago, vamos achar um lugar para alugarmos. E no meu coração eu nunca senti naquele tempo vontade de sair. E hoje eu vejo como é bom você ouvir a instrução de Deus e obedecer. Porque nenhuma dessas 4 pessoas que falaram que ia pagar para mim o aluguel estão aqui. Se eu fosse confiar na fala deles, talvez eu estivesse me metido em grandes encrencas, com certeza. Mas o dia que eu saí da minha casa, Deus disse, esse é o momento. Ele me deu um versículo, ninguém vai para a guerra por conta própria. E esse versículo queimava no meu coração. Se eu enviei você, Rita, eu vou suprir você de todas as coisas. E eu lembro no dia que eu estava aqui para alugar esse salão, Estava comigo o dono do salão, Douglas, o Daniel e eu. E o Douglas falando sobre o preço do aluguel. E era um preço, naquela época, complicado para nós. Eu não tinha o dinheiro. Mas enquanto eu negociava com ele, e foi tudo na mesma hora, o meu celular tocou. E era o filho de uma amiga. E disse para mim: Rita, minha mãe disse, ele nem mora em Lins, ele mora em outro estado. A minha mãe disse que você está saindo da sua casa, você vai alugar um lugar? Eu disse, sim, eu vou alugar um lugar. Até eu estou olhando o prédio, quanto é o aluguel? Aí eu falei para ele. Falou, olha, negocia com o dono do prédio, já que você está aí com ele. Eu vou depositar para você um ano de aluguel, agora na sua conta. Negocia com ele, para que você não tenha fiador. Aí eu falei, Douglas, vamos negociar. Porque eu não quero usar, eu não quero um fiador. E o Daniel comigo. O Douglas, não, eu prefiro um fiador. Eu, Daniel, disse para ele, eu sirvo como fiador? Aí o Douglas olhou para ele, lógico. E o Daniel, por muito tempo. E até hoje, eu acho que o nome do Daniel é como nosso fiador ali naquele contrato, porque nunca mais o Douglas, depois de um tempo, fez contratos comigo. Ele se tornou um grande parceiro. Eu amo o Douglas. Tem sido um grande parceiro conosco a nível de ministério. O nosso Deus é fiel e é maravilhoso. Todas as coisas que vocês olham e veem aqui no ministério é provisão do nosso Pai Celestial. Porque vocês me conhecem. Eu nunca manipulei vocês para vocês fazerem nada financeiramente. Por quê? Porque eu entendi que existe um Senhor, provedor, supremo provedor, e que todos nós temos um bom pastor que supre cada uma das nossas necessidades. Você não tem que ter medo de nada. Somente fazer uma coisa: buscar conhecer o coração do teu Pai para você. Busque conhecer o coração de Deus em tudo que você for fazer. Você tem alguém com você, que anda com você, porque você tem uma nova natureza. O seu Pai não é um Pai irresponsável. Ele supre você em tudo. Não tenha medo. Vamos ler aqui, vamos continuar lendo. Oh, aleluia. Versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. O que aconteceu com os nossos irmãos no deserto? Quando Moisés subiu para pegar a lei, e ele demorou, os homens se revoltaram e começaram a blasfemar e murmurar, e querendo voltar para o Egito e construir um bezerro de ouro, pegar o ouro que eles trouxeram do Egito, uma parte do ouro, e construíram um bezerro de ouro e começaram a adorar. E quando Moisés desceu do monte e viu tudo aquilo, aquela apostasia deles, Moisés ficou muito, muito irado, muito bravo, e quebrou as tábuas da lei. O povo, na primeira pressão, eles queriam voltar às práticas antigas. A nossa carne, ela é assim, ela nunca vai se converter. É por isso que nós temos que alimentar o nosso homem interior, fortalecer o nosso homem interior. Por mais que você não esteja percebendo, é muito interessante isso. Eu não me vejo crescendo. Eu só me vejo crescendo quando eu enfrento situações que eu penso, nossa, eu passei e não foi tão difícil. É que nem você olhar para os teus filhos e eles começam a crescer e você não percebe. Você vai colocar o sapatinho, da noite para o dia o sapato não serve mais. Você, meu Deus, como que cresceu esse pé? Eu não vi. Você vai colocar aquela blusinha, parece que está apertado, mas você colocou ontem e servia. Como que não serve mais? Você não conseguiu perceber que cresceu. Mas cresceu. Se você olhar a serena, está crescendo. Meu Deus, como a serena cresceu. Como que a luma cresceu? Como que, de repente, eram tão pequenos e cresceram? Você não viu crescer, mas cresceu. Assim também somos nós. Você está orando em línguas, lendo a palavra. E, de repente, se você olhar para você mesmo nessa noite, você não é mais a mesma pessoa, você cresceu. Antes você tinha tanto medo de que Deus não fosse te atender. Hoje você sabe, não, Deus me ouve. Ele me ouviu, Ele sempre me ouve. E quando vem uma situação para você, você não tem mais aquele medo, aquele temor no seu coração. Eu lembro até hoje, primeira vez que eu fui buscar nós mandamos cartas para os detentos e tem sido um trabalho maravilhoso. Eu posso contar para vocês N testemunhos de quanto que esses homens e mulheres que se correspondem conosco, como eles estão crescendo em Deus. Eu percebo pelas cartas, pelos testemunhos que eles me dão. Porque o crescimento e o coração de um homem, só Deus sabe. Por isso não devemos julgar as pessoas, devemos crer no poder da palavra. Por que eu mando cartas para os detentos? Porque eu creio no poder da palavra, uma palavra que muda vidas, transforma pessoas. Naquele dia, quando eu peguei a conta do correio, e eu pensei, meu Deus. Mas aí, em seguida, eu pensei, nossa, nesses 10 anos, nunca deixamos de pagar nenhuma conta. E eu fiquei tranquila. E nós tínhamos o recurso para pagar aquela conta. O Senhor é bom. O Senhor é fiel. Ele sabe a conta da tua luz, da tua água. O que você faz? Louve ao Senhor. Lembra, se eu buscar o coração do meu pai, ele sempre foi fiel, ele cuidou mesmo do povo rebelde por 40 anos. Nunca houve tantos milagres do que aqueles 40 anos. Imagina, eles saíram do Egito ricos. E durante aqueles 40 anos, aqueles que murmuraram e reclamaram, pereceram no deserto. Mas a geração de Josué, de Caleb, passaram e cresceram. Era uma geração fiel. Os pés cresciam no sapato. Os pés cresciam, os sapatos serviam. O sapato crescia no pé deles, a roupa não envelhecia. Nenhum ficou doente durante os 40 anos. Nenhum ficou enfermo. Nenhum. Pensa sobre isso. Eles não tinham que trabalhar, vinha o maná todas as manhãs. Não faltou nada para eles, nada. Absolutamente nada. A roupa não envelhecia. O sapato crescia junto com os pés deles. Tudo que eles precisavam, eles tinham. Não havia um doente no meio deles. Pensa sobre isso. Ninguém tinha dor de dente. Ninguém tinha cárie. Olha que tremendo. Todos eles eram saudáveis. O que nós aprendemos com isso? Que o nosso Pai é bom. Deixa Deus cuidar de você. Queira que os planos dele se cumpram na sua vida. De que jeito? Passando tempo com ele. Não tem outra maneira. Quando Pedro estava pregando e as pessoas, depois daquele dia, mais de 3 mil pessoas se converteram e foram batizadas, está lá em Atos, a história da igreja. E aquelas pessoas olhavam para eles e diziam, é impossível negar que eles não estiveram com Jesus. Eles parecem com Jesus, eles falam como Jesus e eles fazem os sinais que Jesus fazia. E isso é para você e para mim. Porque nós estamos esperando um grande avivamento. E vai acontecer nos nossos dias. Por isso nos preparamos, de que maneira? Orando em língua, jejuando, adorando, louvando, confiando no Senhor. Sem medo, sem temor. E olha só o versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. Isso é algo que o mundo está totalmente contaminado com essas coisas. As pessoas só pensam em comer, beber, se divertir. Não estou dizendo que isso seja errado. É bom comer. É uma delícia comer. Eu amo comer. Só que isso não é a sua vida. Nós temos que pensar que a nossa vida, uma comida tenho para vocês comerem, Jesus falou. Que nunca perece. Uma comida que fortalece nosso homem interior. Uma comida. Era a vida dele. E olha o versículo 8. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Isso aqui é muito importante. Ninguém vai pôr o Senhor à prova no tempo de uma pandemia. Não é para você falar, não, o sangue de Jesus me protege, sai por aí. Só falando e falando, sem ter dentro de você um fortalecimento. É como o diabo falou para Jesus. Atira-te, Jesus, de cima do pináculo do templo. Porque o diabo também citou versículos para Jesus. Porque está escrito, e ele citou Salmo 91. Deus dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os caminhos. Aí Jesus falou, não tentarás ao Senhor teu Deus. Mesma coisa, eu subir em cima do prédio aqui e falar, Deus, ele me segura e pular. Vou morrer. Não vou tentar o Senhor. A lei da gravidade, vou esborrachar no chão. Então nós temos que ter sabedoria, discernimento. Nós temos que andar em sabedoria, mas sem medo no nosso coração. Nos fortalecendo, nos edificando, sabendo que o Senhor nos guarda. Porque se o Senhor falar para você ir até ali e orar com uma pessoa que está contaminada com uma doença mortal, contagiosíssima, o Senhor te enviou, você sabe que é Ele, você pode ir, que nada vai te acontecer. Nós temos histórias maravilhosas na época daquela peste na Europa que varreu a Europa, a peste negra. Quantos irmãos nossos saíram e oravam e as pessoas eram curadas? Um grande mover do Espírito. Mas é Deus falando. Não é a sua mente, as suas emoções. Então tem muitas coisas que nós temos que compreender. É a mesma coisa. Smith Wigglesworth foi um evangelista maravilhoso. No ministério dele, mais de 10 pessoas ressuscitaram. Mas Smith não ia em todos os velórios orando para as pessoas ressuscitarem. Você não vai sair por aí indo em velórios e velórios para as pessoas ressuscitarem. Você vai quando o Senhor te envia. E tem uma passagem maravilhosa da biografia de Smith Wigglesworth, que um dos melhores amigos dele faleceu. E os amigos, como sabiam, trouxeram o amigo morto num culto que ele estava. E trouxeram o morto e carregando o morto, e Smith disse para ele, orou e estava pregando e falou, solta. E quando soltaram, a pessoa que estava morta, ela caiu no chão. Estava morta. Smith falou, coloca de pé novamente. Eles colocaram. E ele orou. E soltaram, ele caiu de novo. Na quarta vez, o morto ressuscitou. Por que Smith continuou? Porque havia uma instrução no íntimo dele. Ele não foi humilhado nem envergonhado na fé dele. Porque havia uma instrução. Nós temos que seguir a instrução no nosso íntimo, no nosso coração. E você fará coisas, Deus fará coisas maravilhosas por meio de você. Olha só o versículo 10. Não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertir-nos. sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como criterioso, julgai-vos vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Isso aqui ele fala de unidade. Andarão dois juntos se estiverem de acordo. Imagina a vida de Deus em mim e em você. Quando Jesus fala assim, você tem que comer da minha carne e beber do meu sangue, ele fala de um relacionamento profundo de intimidade. Quando você come qualquer tipo de alimento, depois de um tempo, ele faz parte de você, não é assim? Ele está dentro, não dá para você separar mais aquele alimento que você digeriu, que foi destruído no teu estômago pelo ácido e está no teu sangue. Como você vai separar as proteínas? Tá, faz parte de você. Assim tem que ser Jesus em nós, a palavra dele em você. Você fala como ele fala, você pensa como ele pensa. Isso é poder na sua vida. Isso é para todos nós, não é só para algumas pessoas. Olha o versículo 18. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não, ele está dizendo. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que a sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aqui é algo bem claro para nós. Você tem uma vida nova em Jesus. Uma vida nova em Deus. Não dá mais para continuar na vida antiga, da maneira que você vivia antes. Existe algo que separa você do passado. Essa vida nova. Nunca mais eu fui a mesma Rita. Nunca mais você foi a mesma pessoa. Se você analisar hoje, você pensa diferente. Por mais que você tente pensar como antes, você não consegue. Tem alguma coisa dentro de você que diz, não, não é assim. É um divisor de águas. O que foi que dividiu? Foi a nova natureza em você. Pega Efésios 4 comigo. Vou terminar em Efésios, nessa noite poderosa. Efésios 4. A igreja de Éfeso era uma igreja maravilhosa. A mãe de Jesus morreu, se não me engano, em Éfeso. Timóteo foi pastor em Éfeso. João... bom, estava em Éfeso, passou uma grande parte da vida dele em Éfeso. Éfeso, capítulo 4, versículo 17. Nessa noite eu quero que você considere o que nós lemos. Que você comece a pensar na sua caminhada, na sua jornada de fé. Você não tem que ter medo. Vá lá no seu quarto em secreto. Erga tuas mãos, adore a Deus, louve. Ora em línguas, coloca para Deus o seu coração. Lembra, Deus tem respostas para você. Quem tem que mudar? Eu e você. Nós mudamos. Você busca sabedoria para lidar com cada situação da sua vida. Éfeso, capítulo 4, versículo 17. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. aqueles que não nasceram de novo, eles não entendem as coisas do Espírito de Deus. Porque para eles são loucura, eles não conseguem entender. Você fala, uma pessoa que não é nascida de novo, que você vai perdoar a traição do seu marido, ele vai falar que você é louca. Não vai entender. Mas você entende. Você sabe a fraqueza que o teu marido está enfrentando. E você sabe o poder de uma aliança. Você sabe o poder da aliança. Você sabe que existe alguém com você que vai ajudá-los a atravessar aquele momento difícil do casamento. Você sabe que não é a falta de dinheiro que vai te separar da tua família. Porque você sabe que existe um Deus provedor com vocês. Você sabe que quando uma porta fecha, o Senhor abre outra porta. E o que você faz? Você adora, você louva. Você tem um coração grato, alegre, fazendo as coisas corretamente. Porque nós estamos numa jornada maravilhosa rumo ao céu. E o Senhor quer usar a sua vida para tocar outras vidas. Ele continua dizendo: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no vosso espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Está dizendo: olha, tira sua roupa velha, coloca uma roupa nova, tira o velho, nasceu de novo, renova a sua maneira de pensar, pensa como Deus pensa. Então, nessa noite, vamos pensar como Deus pensa a respeito daquilo que nós estamos enfrentando? Os dias podem parecer dias maus, não para você que crê no Senhor. Então, este é o momento para você aprender a perdoar as pessoas. Este é o momento para você tirar os olhos da tua circunstância e colocar os olhos no Senhor, teu provedor. De nada você terá falta, de nada. Ele é o Senhor. Um dia de cada vez, em paciência, em sabedoria, porque Ele é um Deus bom. Amém? Tem um versículo aqui, ó. Efésios 5,17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. De que jeito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então, aqui tem uma maneira de você proceder no seu dia a dia. Amém? Vamos orar, então, nessa noite. Vamos agradecer a Deus. Vamos louvar ao nosso Pai Celestial, porque Ele tem milagres para nós, milagres para você. Então, fecha teus olhos. Não se importe quem está perto de você nesse momento. Pensa no quanto Deus está olhando o seu coração. Pensa no quanto Deus, Ele é fiel. No quanto Ele só quer uma coisa de você nessa noite: o teu coração. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo, é impossível. Ó Pai, nessa noite, o nosso coração é grato, muito grato. O Senhor tem cuidado de nós, de nada temos falta. O Senhor tem cuidado de nós, de cada detalhe. Talvez nessa noite exista alguém angustiado, Pai, nesse exato momento, muito angustiado. E nós, como igreja, oramos por essa pessoa. Que o Teu braço forte esteja arrancando, Pai, do coração dessa pessoa toda angústia, todo desespero, todo medo, todo combate, Pai, dentro dela. Toda essa pressão maligna, Pai, que veio para destruí-la. Nós oramos para que a Tua mão poderosa esteja arrancando do peito dela todo medo, toda angústia, todo sentimento contrário à Tua verdade, Pai. Nós oramos para esse que está desfalecido da fé, que nessa noite a viva esperança esteja brotando no coração dele, uma viva esperança, crendo na Tua fidelidade, crendo no Teu amor perfeito, sem temor, sabendo que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Muito obrigada por esta noite gloriosa, Pai, noite maravilhosa. Nós andamos com nosso Pai Celestial, com nosso coração como uma de uma criança, confiando no nosso Pai, sabendo que o Senhor é fiel, que o Senhor tem cuidado de nós, que nada temos falta. O Senhor tem nos abençoado nessa caminhada. O Senhor é fiel, o Senhor levanta a igreja, o Senhor nos prospera em tudo que fazemos, Pai, porque confiamos em Ti. Obrigada, Pai, pelo recurso financeiro que chega nas nossas mãos. Muito obrigada, Pai, pelo recurso financeiro chegando para a Tua igreja. O recurso financeiro chegando nas nossas mãos. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Nós sabemos que o Senhor faz e fará muito mais do que nós poderíamos imaginar. Que neste momento, Pai, cada pessoa que ainda não ora em línguas, que ela possa abrir a sua boca agora e começar a orar. Enquanto você está do outro lado, orando no Espírito Santo, eu vou chamar Arlete, oh Jesus, para louvar enquanto você está aí, do outro lado, agradecendo e louvando ao Senhor, porque Ele é fiel.
Ele é fiel. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
Glória a Jesus, não é maravilhoso? Saber que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Não tenha medo. Amém?